Estamos apresentando Aplauso.
Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor.
Também tem Soraya Ravelli cantando música de Sérgio Bittencourt, filho de Jacó do Bandolim, no disco Entre Mil e Você, trabalho novo da saxofonista Daniela Spielmann e da pianista Sheila Zaguri. A Sheila já está a postos para conversar com a gente. Oi, Sheila, é um prazer bater um papo com você também aqui no Aplauso. Até agora há pouco foi a Daniela quem esteve fazendo companhia para a gente. Receba meu abraço, mesmo que de longe. E vamos continuar falando de música para deixar essa quarentena um pouquinho mais leve?
Olá, Carmen. É um grande prazer estar aqui com você, com os ouvintes do programa Aplauso da Rádio Câmara. Eu também te dou um abraço de longe também. E vamos sim. Vamos deixar essa quarentena mais leve, mais alegre.
Bacana, Sheila. O centenário do Jacó foi em 2018. Por que esse disco Entre Mil e Você só foi lançado agora, em 2020? O que, que aconteceu, Sheila Zaguri?
Então, a ideia inicial era essa, realmente. Gravar e lançar em 2018, em comemoração ao centenário. Mas 2018 foi um ano muito atribulado. Coisas boas, né? Tanto para mim, quanto para a Dani. A Dani estava terminando e terminou em 2018 o doutorado dela, lançou o CD solo dela Afinidades. Eu também estava lançando um CD chamado Harmonitango, de um trio que eu tenho homônimo, né, com José Staneck e Ricardo Santoro, dedicado a Piazzolla. Então foi um ano que foi muito efervescente. E aí a gente gravou em 2019 e estávamos planejados para lançar 2020, viajando, mas aí veio a pandemia e a gente já sabe o resto.
Essa pandemia avacalhou tudo. Ô Sheila, escolher o que gravar do Jacó deve ter sido difícil. Ele é autor de diversos clássicos, mas você e a Daniela Spielmann também buscaram composições menos conhecidas dele, como é o caso da própria música que deu nome ao disco, Entre Mil e Você. Ainda tem muitos tesouros do Jacó esperando para chegar ao grande público, não?
Na verdade, a escolha do repertório para a gente foi assim, uma escolha muito natural, porque a gente já toca Jacó há muito tempo. Eu me lembro a primeira vez que eu toquei com a Dani, ela já me botou assim num trabalho, ela já me botou para fazer o Noites Cariocas e já para improvisar. Então a gente já naturalmente já veio incluindo o Jacó. E aí foi muito natural, assim, no nosso disco O Brasileirinhas, meu e da Dani, a gente já tem dois Jacós no repertório desse CD. Então foi muito natural. E, por exemplo, a questão do Entre Mil e Você, além de ser uma composição belíssima, o título é de uma graça, é tão oportuno, né? Ele fez para a esposa, né? Mas Entre Mil e Você, Entre Mil e Você, Jacó, que realmente ele é uma maravilha. Então, a gente optou também por ter escolhas muito afetivas. E na obra do Jacó, realmente, assim, ainda tem muitos tesouros, muitas obras maravilhosas que a gente pode abordar. Tem valsas, eu estou estudando umas valsas agora dele também, que são lindas, de coração a coração, Feia, Carícia. Nossa, a obra dele é vasta e tem músicas maravilhosas, né? Então essa escolha foi muito afetiva também. Por exemplo, quando a gente trouxe a Soraya para cantar, na verdade a ideia ela era fazer uma música, né? Que era o Modinha do filho do Jacó, né? Do Sérgio Bittencourt. E a própria Soraya virou pra gente e pediu para cantar mais uma. Ela falou, eu quero cantar o Naquela Mesa, posso gravar o Naquela Mesa? E aí a gente no Naquela Mesa fez a junção da obra do pai, que é o Benzinho, né, que a gente incluiu, fazendo introdução para o Naquela Mesa. Então, foi como uma conversa dos dois, um carinho, né, porque o Naquela Mesa tem aquela letra linda, né, que é triste, mas é linda ao mesmo tempo.
Eu já mostrei um trechinho da Soraya Ravelli cantando a canção Naquela Mesa, que o Sérgio Bittencourt fez para o pai dele, o Jacó do Bandolim. Agora segue a música inteira. Daqui a pouco, mais prosa com a pianista Sheila Zaguri.
Thank you.
Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele.
Essas foram Soraya Ravenli e as instrumentistas Sheila Zaguri e Daniela Spielman, de Sérgio Bittencourt, Naquela Mesa. Retomando a entrevista com a pianista Sheila Zaguri sobre o álbum Entre Mil, Você. O Sheila, fala da sua parceria musical com a saxofonista Daniela Spielman. Eu sei que vocês duas já tocam juntas há quase 2 décadas. A música popular, em especial o Chorinho, foi isso que aproximou vocês ou não?
Essa pergunta é bem legal, porque foi através, na verdade, do choro, mas também do jazz. Vou contar essa história. Eu conheci a Dani na faculdade, só que a gente não era colegas, né? Eu tava assim me formando e ela tava entrando. Só que eu tocava na Rio Jazz Orquestra, que era uma jazz band aqui no Rio, bem famosa. O regente chamava Marcos Spielman, nem é parente da Dani, escreve diferente. Mas eu tocava há um tempo, depois a Dani entrou para tocar na orquestra com a gente. E aí o Marcos fazia uma coisa super bacana. A gente fazia, era uma orquestra dedicada ao jazz, eventualmente a gente tocava música brasileira também, bossa nova mais, né? Mas o Marcos tinha o hábito de, no meio assim do show, a nossa banda era pesada, né? Eram 25 músicos tocando, então era aquele som de jazz band pesadão, né? E aí ele, às vezes, chamava um ou dois componentes para fazer um número assim, sozinhos. E ele pegava a Dani para tocar 1-0, porque já sabia que a Dani tinha essa escola do choro já. Então, ela fazia 1-0 acompanhada da sessão rítmica, que era eu, bateria, baixo, guitarra, percussão. E a Dani fazia sempre. Aí eu sempre quis tocar choro, assim, desde criança eu ia assistir concertos no Planetário, ouvi o pessoal tocando chorinho, ficava fascinada, queria muito tocar. E depois, quando eu comecei a estudar piano erudito, na minha época não tinha partitura de choro, né? A gente tinha que tirar de ouvido e eu não atentei para isso, ficava pensando que só podia tocar por partitura e só tocava Nazaré, que era o que tinha disponível de choro na época. E Já mais velha, quando encontrei com a Dani nessa ocasião da orquestra, eu vi ela tocando 1-0, falei, pô, eu quero muito tocar Pixinguinha. E eu chamei ela, pô, vamos fazer um trabalho, vamos tocar junto. E aí começou assim, e desde então a gente não se largou mais.
O Sheila, o jeito do Jacó tocar bandolim era personalíssimo a ponto de ter rendido para ele o apelido de Jacó do bandolim. E esse jeito de tocar e de compor para o instrumento, isso acabou impregnando as composições dele. Como que você e a Daniela Spielmann fizeram para que piano e saxofone mantivessem a personalidade das composições do Jacó e, ao mesmo tempo, imprimisse a cara de vocês duas? Conta para a gente qual que é o segredo.
É, pensando um pouco além disso, claro, o bandolim do Jacó era personalíssimo, ele tem características super marcantes na maneira dele tocar, dele fazer fraseados musicais, de palhetada, enfim, N coisas que a gente poderia ficar aqui falando sobre como o Jacó tocava. E tem também a questão da personalidade dele como compositor e também como arranjador. Ele tinha uma personalidade que ia até um pouco de encontro com o que ele falava em termos de memorialismo. Por exemplo, ele pegava uma obra, vamos supor, Odeon do Ernesto Nazaré, que ela está numa tonalidade, ele trocava a tonalidade, assim, eu imagino que para ficar mais orgânica para o bandolim, né? E, ao mesmo tempo, ele incluía trechos que não estariam presentes, né? Por exemplo, no Brejeiro, ele faz uma das sessões. Brejeiro é em tonalidade maior. Aí ele pega a primeira parte do Brejeiro, que é em sol maior, e ele faz ela em sol menor. E quando ele faz a segunda parte, ele já faz uma outra modulação. Ele faz ou seja, ele traça outros caminhos, ele se permite, né? Então, isso eu acho que é uma das características dele, embora o discurso dele seja um discurso de conservacionismo no sentido de conservar as obras, de manter as obras, manter o choro como deveria ser tocado, enfim, com determinados parâmetros. Mas ele, tanto como arranjador como compositor, ele se permite muitas liberdades. E eu acho que eu e a Dani, a gente faz isso de duas formas, né? Bom, são instrumentos diferentes, claro, mas a gente observa determinadas características, como assim, algumas frases musicais tentamos manter de forma fiel e, ao mesmo tempo, a gente foge e busca também essa personalidade inventiva, né? Criação de trechos, inclusão de sessões musicais que não poderiam não estar presentes na obra original. Enfim, e ao mesmo tempo isso também tem muito a ver com a maneira que a gente faz arranjo, eu e a Dani. A gente sempre procura fazer imprimindo o nosso jeito, né, a nossa maneira de arranjar, fazendo mudanças harmônicas, mudanças em sessões, trazendo levadas diferentes. Por exemplo, no Voo da Mosca, a gente faz uma brincadeira com o Voo do Besouro. No Receita de Samba, a gente, ao invés de começar com a introdução original do arranjo do Jacó, a gente começa fazendo um partido alto, mantendo um pedal fixo. Enfim, a gente procura sempre trazer o nosso sabor e ao final dessa obra, a gente traz uma surpresa, não fecha a obra com o acorde final que o Jacó propõe, a gente vai para o outro lado. Então, acho que são aspectos musicais que parecem divergentes, mas quando a gente olha pro fundo, a fundo na obra do Jacó, a gente vê que elas estão presentes também.
Essa é a pianista Sheila Zaguri. Vamos ouvir como tudo isso aconteceu na prática. Eu tenho aqui separadinha a gravação de Receita de Samba para a gente conferir. Daqui a pouco segue a conversa com a Sheila.
Thank you.
Acabamos de ouvir Receita de Samba, composição de Jacó do Bandolim, segundo a leitura da pianista Sheila Zaguri e da saxofonista Daniela Spielmann, retomando a conversa por telefone com Sheila Zaguri. Ô Sheila, fala mais um pouquinho do arranjo de Receita de Samba, porque como deu para perceber, parecia um bandolim aí, né?
Então, essa pergunta é interessante porque a gente pode até se remeter à pergunta anterior sobre a questão da personalidade do bandolim do Jacó. E a gente sempre pensou que seria legal ter alguém de bandolim para fazer com a gente, né? E a gente tem esse grande amigo, que é um grande músico, que é o Amir Cortes, um bandolinista maravilhoso, e o convidamos para fazer o Receita de Samba e o Ginga do Mané. E esses arranjos, tanto do Receita quanto do Ginga, a gente mantém a nossa abordagem de trazer mudanças, né? Então, por exemplo, o Receita de Samba, a gente começa fazendo uma levada de partido alto, em vez de começar com a introdução original. E aí, os instrumentos que seriam os instrumentos naturais de tocar a melodia principal, que seria tanto o bandolim quanto o saxofone, não fazem, eles vão fazendo uma linha de acompanhamento, né? E aí, quem entra fazendo a melodia principal na primeira parte é justamente o piano, que é o instrumento que, em geral, é tido como um instrumento de acompanhamento, salvo os momentos que ele está em piano solo. Mas, assim, a gente acaba acompanhando muito. Aí, de repente, você tem um instrumento que não é o caminho natural dele, ainda mais nessa formação com dois solistas, seria fazer mais acompanhamento, né? E aí a gente, no Receita, a gente faz muita brincadeira, né? Tem um trecho que a gente se remete à música erudita, a gente faz o que nós chamamos de sole, né? Quando a gente tem blocos de instrumentos tocando a mesma melodia, num especial que a gente faz num determinado ponto do arranjo, e a gente termina voltando para esse partido alto, né? E aí o bandolim e o saxofone ficam se deleitando, improvisando a beça. A gente teve esse tratamento com esse arranjo. E o Ginga do Mané, como é a obra do Jacó, né? É uma brincadeira com o Mané Garrincha, né? Então, a melodia dessa obra, ela é toda muito intrincada, cheia de cromatismos, ela dá saltos. Eu acho que na ideia dela, o Jacó traz pra gente o drible do Garrincha, né? Na melodia principal. Ele vai entortando a gente, os músicos, fazendo essa série de cromatismos. Então, e a gente buscou manter essa ideia, essa inspiração do Jacó. Então a gente entorta, a gente brinca, a gente não termina a melodia completa, a gente tenta se driblar um ao outro, né? O tempo todo. E também no meio a gente vai ter a outra quebra de gênero musical, a gente traz um jazz também no meio, assim, uma ideia daquelas levadas de jazz assim dos anos 20, né? Quase um Dixieland. Então a gente faz essa brincadeira o tempo todo, né? A ideia é essa. E tendo o Almir e Roberta Valente, que é uma pandeirista paulista maravilhosa.
Vamos ouvir então Jacó do Bandolim entortando a pianista Sheila Zaguri, a saxofonista Daniela Spielmann e o bandolinista Almir Cortes, na Ginga do Mané.
Thank you.
Esses foram Almir Cortes, Daniela Spilman e Sheila Zaguri em Ginga do Mané, música de Jacó do Bandolim. Eu estou conversando com a pianista Sheila Zaguri sobre o disco onde ela e a saxofonista Daniela Spilman visitam parte do repertório de Jacó do Bandolim. Ô Sheila, você e a Daniela já haviam homenageado também outro pilar do choro, o Pixinguinha, no espetáculo Mulheres de Pixinguinha, e agora esse tributo em disco ao Jacó do Bandolim. Com esses trabalhos, vocês buscam o quê? Uma renovação na abordagem do repertório do chorinho? Eu posso dizer que é isso ou não?
É, a gente, como você falou, né, já tinha feito essa homenagem ao Pixinguinha através do nosso espetáculo. E aí, a gente já, no Mulheres em Pixinguinha, a gente já trazia essa abordagem de renovação, de uma buscar uma roupagem nova, usar nos arranjos, fazer inserções de outras obras no meio de um arranjo. A gente sempre, na verdade, teve essa abordagem de trazer uma roupagem nova. Acho que é uma coisa da nossa geração, não sei, muito da geração da Dani, pessoal que montou grupos de choro nesse período, nos anos 90, muitos desses grupos tinham essa pegada de trazer essa busca de uma renovação nessa abordagem, né? Então, na verdade, foi só uma continuação desse caminho, né? Foi manter a nossa prática musical, que é de trazer essa busca da renovação, e ao mesmo tempo a gente eventualmente faz assim tem uma ou duas obras que a gente escolhe para fazer um arranjo mais fiel do que seria o chamado arranjo original, né? A gente busca um pouco dessas duas linguagens, mas sempre trazendo a ideia de uma renovação, né? De ou fazer uma harmonia nova, ou trazer um gênero musical para inserir dentro da obra que a gente está fazendo, que é de choro, como uma brincadeira, como, por exemplo, quando a gente toca o Santa Morena, que a gente bota uma levada de jazz no meio de Santa Morena, vai fazendo assim.
Muito bem. Sheila, o disco Entre Mil Você saiu pela Quarupi, nos formatos digital e físico. Conta então pra gente quais que são os caminhos para ouvir o disco e para conversar com você e com a Daniela nas redes sociais.
Sim, o CD foi lançado pela Quarupi, nos dois formatos. Estamos em todas as plataformas digitais com ele. Está sendo um grande prazer. E também, eu e a Dani temos nossa página no Facebook, nossas páginas individuais também, em todas as redes sociais. E o nosso canal do YouTube, que vamos alimentar com vídeos, conversas. A gente está sempre disponível e atendendo a vocês todos com o maior prazer.
Sheila Zaguri, muito obrigada pela conversa sobre esse disco que homenageia a obra do Jacó do Bandolim. Abraço para você e para Daniela Spilman e até o próximo trabalho, viu?
Eu que agradeço muito a oportunidade, nós agradecemos. Obrigada, Carmen. Obrigada, Rádio Câmara. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima.
O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a pianista Sheila Zaguri e a saxofonista Daniela Spilman. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Delpino. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. radio.câmara.leg.br. O programa também está disponível em podcast no seu agregador preferido. Na semana que vem a gente volta com mais lançamentos ou com o resgate de algum momento importante na história da música popular brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.